Na reunião passada, nós iniciamos o estudo do capítulo Pedi e Obtereis, o capítulo que fala sobre a prece. E nós vimos as qualidades que devem ter a prece. Nós precisamos fazer a prece com o sentimento, fazer a prece com a emoção, acima de tudo com sinceridade, sem pecarmos pela multiplicidade das palavras e isentarmos também o nosso íntimo, tirarmos do nosso íntimo tudo aquilo que for de ódio, de raiva, de intenção de vingança, ou seja, perdoando inicialmente a todos aqueles com quem nós temos alguma dívida, que temos algum problema de relacionamento. Na sequência, Kardec coloca um item chamado a eficácia da prece. E ele relaciona esse item a essa passagem de Marcos, que fala: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Quando nós lemos esse versículo, nós precisamos entender que existem pessoas que contestam o valor da prece, que contestam a eficácia da prece. E eles justificam isso por qual meio? Eles falam que Deus, se é nosso Pai, Ele sabe de nossas necessidades. E acreditando também na lei da fatalidade, eles acham que nada pode ser alterado. Ou porque eles não são dignos de receberem o benefício que eles estão pedindo. Quando nós vemos estas afirmações, e são afirmações de Allan Kardec, nós vamos encontrar que realmente elas estão presentes principalmente naquelas criaturas que não têm a fé dentro de si. Aquelas criaturas que não têm a religiosidade dentro de si. E quando nós falamos religiosidade, nós não estamos falando em ser espírita, ou ser católico, ou ser evangélico, ou ser qualquer de qualquer outra religião. Ter a religiosidade é compreender o valor das coisas espirituais. Na doutrina espírita, nós temos um conceito um pouco mais profundo a respeito da espiritualidade, porque nós cremos na imortalidade da alma e cremos, acima de tudo, na continuidade da vida. Nas experiências em outras encarnações que nós deveremos ter. Então, quando o espírita ele ora, ele deve orar realmente com o sentimento, deve orar com sinceridade e deve pedir o amparo, e com isso ele será atendido. É lógico que nós precisamos saber o que pedir. Até nós brincamos na última quarta-feira, estava eu e a Lucile falando, e nós brincamos que podíamos pedir para que os nossos atacantes do São Paulo e do Corinthians fizessem mais gols, né? Os do São Paulo fizeram. Então vocês vejam que coisa interessante. Os do São Paulo fizeram, vivado, viu, Lucile? Agora nós vamos pedir mais para que os do Corinthians façam também, porque eles fazem parte da nossa vida esportiva. Então nós vamos ver que nós precisamos saber o que pedir. Não é pedir coisas de cunho material. Não é pedir coisas que vão nos trazer benefício próprio. A prece, ela deve ter o pedido do benefício espiritual, das forças espirituais. Quantas pessoas não passam por dificuldades, passam às vezes por enfermidades, e nós vamos pedir que elas sejam amparadas, que suas dores sejam atenuadas. Isto deve estar dentro do rol de pedidos que nós vamos fazer. Agora, quando nós falamos, eu duvido da prece, porque Deus sabe das nossas necessidades. Certa feita, Divaldo Pereira Franco, estava com uma dor muito grande na seu coração, na parte cardíaca, e ele estava ali quieto, esperando que aquela dor passasse, e Bezerra de Menezes apareceu ali para Divaldo, e ele olhou para Divaldo, e Divaldo disse: Doutor Bezerra, graças a Deus o senhor chegou. Eu estou com uma dor na região cardíaca. O senhor não está vendo? Eu estou. Mas, doutor Bezerra, por que o senhor não está me ajudando? Ele falou: e você pediu? Então, são coisas que nós não podemos perder de vista. Não é pelo fato de ter o mérito que o auxílio é imediato. Porque quando nós fazemos o pedido, nós estamos nos curvando. Nós estamos nos colocando numa posição de humildade, como nós falamos na reunião passada. Então vejam que a prece, ela deve ter esta roupagem. Nós devemos pedir para sermos atendidos e não achar que nós, já que nós somos vistos pelos espíritos e com eles nós temos contato, que nós seremos automaticamente ajudados. Vejam que nós não podemos imaginar na lei da fatalidade. Porque a lei da fatalidade, ela é muito relativa. Nós podemos mudar o rumo das nossas vidas dependendo das nossas atuações, dependendo das nossas atividades. Não existe a lei da fatalidade. Não existe que eu vim para aquilo e aquilo acontecerá. Eu posso mudar o rumo, eu posso ter um karma atenuado dependendo da minha atuação, dependendo de como eu me comporto diante das pessoas. Portanto, nós não podemos entender que tudo está escrito e aquilo irá acontecer. Depende de nós, depende do nosso proceder, depende da nossa maneira de executar as nossas atividades. Então vejam que quando nós oramos, nós estamos transmitindo aquela nossa vontade em ser atendido ou em ajudar alguém. Nós estamos colocando nessa transmissão de pensamento uma energia. E essa energia, ela está diretamente relacionada ao nosso pensamento, à nossa sinceridade, à nossa emoção e à nossa vontade. E esta energia, ela será transmitida e chegará a um determinado objetivo. Se vocês olharem esta afirmação de Kardec, vocês poderão pensar: mas será que isso acontece? É subjetivo falar de prece? Claro que é subjetivo, porque nós não vemos energia saindo da nossa mente e indo para determinados locais. No entanto, existem pesquisas que mostram que quando a pessoa está orando, ela concentra energia. Aquelas fotos Kirlian que a gente mostra nas palestras sobre passe, é justamente aquilo. Quando nós estamos orando, o passista está orando, ele tem ao seu redor uma energia, toda ela favorável, para auxiliar aquele que está recebendo o passe. Então nós vamos ver que nós potencializamos as nossas energias pela nossa vontade, pelo nosso sentimento, pela forma que nós movimentamos tudo isso. Agora, o que nós não podemos, então, é pedir durante as preces que as nossas necessidades sejam diminuídas, que as nossas dificuldades, sofrimentos físicos desapareçam. Isso não é um pedido para ser feito na prece. Quando nós fazemos estes pedidos, é porque ainda nós não entendemos a vida. Não entendemos por que nós estamos vivendo. Não entendemos que não é pedir para que o sofrimento desapareça, mas é que para nós tenhamos forças para superar as dificuldades. E quando nós superamos a dificuldade, é uma batalha vencida, é um degrau que nós subimos, é alguma coisa que nós superamos e que estava dentro de uma tarefa a ser executada. No entanto, se nós pedirmos simplesmente para que as coisas sejam removidas da nossa frente, nós estamos adiando compromissos. E não é este o objetivo da nossa vida, principalmente nós espíritas. É nós sabermos enfrentar com calma, com paciência, com tranquilidade, com fé, tudo aquilo que se apareça para nós. Tudo aquilo que está ali para nós superarmos. E quando nós vencemos, nós temos realmente um sentimento íntimo de paz e de um dever cumprido. Nas preces de pedido, nós devemos pedir coragem, paciência, resignação. Esses são pedidos que nós devemos fazer. Pedidos que vão nos dar força moral para superar todas as dificuldades que nós temos. Será que nós superamos? Depende. Vai depender de cada um de nós. Muitas das dificuldades nós vamos adiar. Nós vamos protelar. Mas elas deverão surgir em uma nova roupagem, de uma nova forma para que a gente supere. Agora, para nós entendermos a ação da prece, nós precisamos ver que não basta apenas a nossa prece. Quando nós oramos, tudo aquilo que nós estamos emitindo, aquelas energias que nós estamos emitindo, elas são potencializadas pelos espíritos que estão junto de nós. E que espíritos que estão junto de nós? É muito simples nós sabermos quais são os espíritos que nos acompanham. É só saber como nós pensamos, como nós agimos. Se a gente pensa no bem, com certeza nós temos espíritos bons à nossa volta. Se nós estamos revoltados, se nós somos violentos, com certeza estes espíritos bons, eles nos acompanham à distância, porque eles não têm como se aproximar, porque nós repelimos esses bons espíritos pelas nossas próprias energias. Então vejam que quando nós oramos, nós estamos voltados a ajudar, a beneficiar alguém, a beneficiar um conjunto de pessoas. Então nós estamos motivados pelo bem. E estes espíritos vão nos influenciar e vão potencializar tudo aquilo que nós estamos pensando e emitindo em favor das criaturas. Pela prece, então, o homem chama o concurso dos bons espíritos. Ele atrai, porque ele está vibrando de uma forma positiva, então ele atrai de uma os espíritos bons, os espíritos benevolentes, para que tudo aquilo possa ser aumentado, potencializado para ajudar as criaturas. Agora, por quem nós devemos orar? Diante das enfermidades, claro que nós devemos orar. Vários trabalhos têm sido mostrados e agora saiu um livro muito interessante, que fala sobre medicina, saúde e religião. E é um trabalho de pesquisa de um médico da Carolina do Norte, e que editou um livro com todas as pesquisas, não dele, mas um levantamento bibliográfico sobre pesquisas realizadas dentro da neuropsicofisiologia por vários pesquisadores do mundo. Mas Lorival Perry Schefali, irmão do tio Lolo, que já desencarnou, por meio da psicografia do Divaldo Pereira Franco, ele falava o seguinte, que diante das enfermidades físicas, a ação do pensamento constitui um fator de grande responsabilidade nos comportamentos da saúde. Ou seja, quando nós temos pensamentos bons, pensamentos equilibrados, nós auxiliamos até mesmo na recuperação de doenças. No entanto, se nós tivermos pensamentos negativos, pessimistas, tudo aquilo poderá ter um efeito negativo, e é justamente o que Harold Koenig fala. Nós temos como que uma contaminação do nosso sistema imunológico pelos nossos próprios fluidos negativos. E aí as enfermidades pioram, as pessoas não se recuperam. E é só vocês olharem. Pessoas que têm pensamentos positivos, pessoas que pensam no bem, mesmo diante da enfermidade, mesmo diante do sofrimento, são pessoas que até mesmo têm os seus sofrimentos atenuados. Enquanto nós vamos encontrar criaturas que pensam diferentemente e opostamente a isso, que tudo acaba fazendo com que as doenças apareçam, tudo acaba fazendo com que o seu sistema imunológico, seu sistema de resistência fique extremamente abalado e ele se contamine por pequenas bactérias, bactérias que normalmente não infectam algumas pessoas, aquela pessoa é suscetível até mesmo a isso. As pesquisas do Dr. Harold Koenig falam justamente isso, mostrando que nós podemos fazer com que a oração, a prece, nos beneficie também, porque ela nos equilibra emocionalmente. E quando ela nos equilibra emocionalmente, nós temos um equilíbrio fluídico e fazendo com que todos os nossos sistemas orgânicos ajam de uma forma equilibrada. Nós vamos ver que também podemos fazer prece em favor de outras pessoas. Quando nós fazemos prece em favor de outras pessoas, e nós fazemos isso em todas as reuniões, quando nós oramos pelos hospitais, quando nós oramos pelos nossos familiares, nós estamos orando por pessoas que estão distantes. Nós estamos transmitindo energias que são impulsionadas pela força da nossa vontade e do nosso pensamento. No entanto, nós precisamos ser sinceros e termos confiança naquilo que estamos fazendo. Falar de uma forma amorosa, fazer com que a prece seja realmente um extrato daquilo que nós estamos sentindo. Quando durante a prece, a irradiação, nós pedimos para que vocês mentalizem entes queridos que estão distantes, é para vocês mentalizarem mesmo. É para vocês até mesmo ensaiarem um grande abraço, fazendo com que haja uma transmissão de energia amorosa àquela criatura. Então, é uma forma de nós ajudarmos, porque nós devemos e nós nos sensibilizamos muitas vezes com estas figuras, com estas formas de orar. Nós também temos as orações ou as preces coletivas. Quando nós oramos coletivamente, é lógico que nós temos uma ação mais poderosa da prece, desde que todos tenham o mesmo objetivo, desde que todos estejam imbuídos com a mesma finalidade. Então, quando nós oramos em conjunto, nós estamos emitindo energias que saem deste local para diversos locais para onde nós estamos vibrando. Então, a oração, ela é um instrumento que nós temos. É a ação do nosso pensamento individual ou a ação de um pensamento coletivo em favor de alguma coisa que irá se beneficiar. E aos espíritos desencarnados? O Divaldo fala que a prece assemelha-se a um refrigério a lhes acalmar. Quando nós oramos por um espírito desencarnado, é como se ele tivesse um alívio, como se ele tivesse algo a lhe penetrar no perispírito, dando-lhe paz, dando-lhe assim uma condição de tranquilidade, de harmonia. esta é a consequência de nós orarmos por espíritos desencarnados. No entanto, existem espíritos que ainda estão endurecidos, espíritos que ainda não se desvincularam das paixões materiais. A esses espíritos nós vamos orar também. E nós devemos fazer a oração sempre com muito amor, sempre com muita paciência, sempre com muito equilíbrio, sempre procurando doar aquilo que o melhor nós temos dentro de nós. Tio Rolandinho, quando ele fazia as preces de encerramento das reuniões, isso lá no início da instituição Nosso Lar, ele fazia a prece, e o tio Rolandinho, para quem conheceu, sabia que ele era muito enérgico. E durante as suas preces, ele falava com energia, como se querendo disciplinar, como que estivesse indignado com aquela situação dos espíritos não estarem esclarecidos. Essa era a ideia que as pessoas tinham. João Luiz dos Santos, que era pai da Dona Emília e mentor do tio Rolandinho, certa feita chegou para ele e falou: Rolando, quando você orar pelos espíritos desencarnados, ore com muito amor, fale com muita paciência, porque eles precisam de disciplina, mas eles precisam sentir que as suas palavras estão repletas de amor. E muitos deles não entendem ainda que a forma que você está falando com energia tem o amor. Mas eles precisam de uma mansuetude maior nas suas palavras. E tio Rolandinho mudou a maneira de fazer as suas preces. Suas preces passaram a atender realmente àqueles necessitados, porque ele falava sempre com muito vigor, mas uma voz calma, uma voz amorosa, uma voz que esclarecia e que oferecia condições para que todos entendessem que era o momento realmente deles serem atendidos e aquele momento era o oportuno para suas almas e para suas dores. No livro Boa Nova, existe uma passagem sobre a prece em que os discípulos que conviveram com Cristo, eles queriam fazer a prece e eles não entendiam como fazer. Oravam muitas vezes para que seus problemas fossem afastados de si, para que suas famílias pudessem ter o caminho liberado, para que elas pudessem caminhar de uma forma tranquila, com liberdade, e não encontravam uma ressonância na prece e naquilo que eles pediam. E aí, então, Pedro chegou para Jesus e falou: Mestre, nós já fizemos preces de todas as formas. Já oramos para que as nossas dificuldades fossem removidas de nossas vidas, para que nossas famílias tivessem bem-estar. E aí o Cristo olhou para eles e via, justamente nos seus discípulos, uma grande vontade em fazer o certo, no entanto, uma imaturidade ainda bastante grande. E aí ele disse: Pedro, quando você orar, ore para que as suas necessidades espirituais sejam satisfeitas. Orem por aqueles que necessitam. Ore com amor, com sinceridade, por todos aqueles que nos procuram em dificuldades. E vocês serão automaticamente beneficiados. Mas, mestre, mas como que nós podemos fazer isso? E aí, então, o Cristo chega e começa a dizer: Pai nosso que estás nos céus. E esse é o modelo de prece que o Cristo nos deu, que é uma prece de pedido, de agradecimento, onde nós reconhecemos a nossa pequenez diante da grandiosidade, diante da magnanimidade de Deus, e fazemos com que tudo aquilo que a gente está realmente repetindo na prece seja algo que possa ter sentimento, possa ser nutrido de emoção. Não adianta nós fazermos a prece do Pai Nosso de uma forma repetitiva, mecânica, mas quando nós oramos, Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos dirigindo o pensamento, não estamos repetindo simplesmente palavras. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos vibrando com aquilo que nós estamos falando. Uma prece que é um modelo e que nós devemos meditar, entender e fazer com que ela possa ser para nós um exemplo de gratidão, de louvor e de rogativa. Que todos tenham muita paz.